Rádio Software Livre.
Ouvintes, bom dia. Hoje é dia 8 de maio de 2014. É sempre bom falar o ano, porque esse programa vai ficar para a história. São 10 horas e 57 minutos e a gente está aqui diretamente do FISLI, o Fórum Internacional de Software Livre, com um grupo de jovens que está produzindo comunicação. Então a gente hoje vai ter uma hora aqui de conversa com vocês para comentar sobre o que está acontecendo aqui no evento. A gente está fazendo a cobertura na perspectiva da educomunicação. Então o grupo de jovens que está aqui presente, eles estão preocupados em contar para vocês o que estão achando mais relevante e fazendo conexões do que vem aqui com a sua realidade. Quem está aqui presente são os jovens do projeto Cala a Boca Já Morreu, porque nós também temos o que dizer, que é um grupo lá de São Paulo, que vocês vão conhecer um pouquinho mais agora no próximo bloco, e o pessoal do SESMAR, aqui de Porto Alegre, que tem trabalhado há bastante tempo fazendo formação de jovens na área de tecnologia. E aí a gente vai se conhecer um pouco mais hoje e, para quem não está aqui em Porto Alegre, saber um pouco mais do que está rolando no FISLI. Certo, pessoal? E é o primeiro programa de rádio de um monte de gente que tá aqui. Então vai ter uns nervosismos. Você tá tranquila, Karen?
Mais ou menos.
Esses meninos e esse mais ou menos. E aí a gente, então, se você quiser interagir conosco, mandar um comentário, mandar uma pergunta, pode fazer isso pela nossa página do Facebook, a página do projeto Cala a Boca Já Morreu no Facebook. E aí a gente segue conversando por aqui. Bom, hoje a gente tem 4 temas, certo, Ju?
Certo.
Sobre o que a gente vai falar, para o nosso ouvinte estar sabendo?
Nós vamos falar sobre mapas coletivos, sobre os hackers e sobre o passou, mas não morreu.
O que será passou, mas não morreu? Fica duro.
Mas antes a gente vai fazer um bloco de apresentação, né?
Então a gente achou que para você, ouvinte que está conhecendo a gente agora, era bacana saber quem somos nós. E um jeito que a gente pensou de fazer o Quem Somos Nós foi o grupo do projeto Cala a Boca Já Morreu fazer perguntas pro pessoal do SESMAR e o grupo do SESMAR fazer perguntas pro pessoal do Cala a Boca Já Morreu. Certo? Quem começa, Kevin? A gente ou vocês?
Pode ser a gente, né?
Vocês vão perguntar?
Vamos.
Então vamos lá.
Tá. A primeira pergunta, assim, por que o nome Cala a Boca Já Morreu?
Eu acho melhor a Mariana explicar porque ela tava na época, né? Então,
Cala a Boca Já Morreu é um projeto que tem 19 anos, vai fazer esse ano. E a ideia de Cala a Boca Já Morreu é que essa expressão cala a boca, que a gente ouve tanto na escola, na família, não ouve muito cala a boca por aí? Que essa ideia de cala a boca já morreu. Que a gente não quer mais ser mandado calar a boca. Que todo mundo tem o direito de se falar. Tanto que o subtítulo do projeto é porque nós também temos o que dizer. Então, chega de mandar as pessoas calar a boca e vamos considerar que todo mundo tem o que falar. E aí é um jeito forte de dizer isso logo de cara, né?
Com certeza. É super interessante isso, porque... Bom, não apresentei, né? Só vou dizer que eu sou a Karen, um pouco eu falo mais. E, assim, é interessante saber desse tipo de coisa, porque, na verdade, eu não conheci o Cala a Boca Já Morreu ainda. Eu sabia até que vocês eram de São Paulo, já tinha ouvido esse nome, mas eu nunca tinha entendido o porquê do nome de vocês, eu não entendia muito bem o que vocês faziam, agora eu já compreendo um pouco melhor. E com esse bloco a gente vai aprender cada vez mais.
É um nome que às vezes as pessoas falam, fazem torcem a cara ou dão risada. Porque é um nome forte mesmo, né?
Com certeza. Assim, ontem houve um comentário de vocês que eu achei muito legal, que foi assim, você tem uma casa, né? E que tem jovens trabalhando e tal, e alguns estão aqui, né? Exemplo da Bárbara, da Juliana... E eu acho muito legal, eu achei muito legal essa ideia de vocês. Mas assim, eu gostaria de saber como é que vocês começaram. Vocês não começaram numa casa, vocês não tinham tantos jovens, né? Tipo, há 19 anos, com certeza, não era tão grande o projeto de vocês como ele é agora, né? Então, como é que era antes? Onde é que foi a primeira sede de vocês, a primeira casa?
Acho que eu vou contar de novo? Tá bom, então eu vou contar. Lá em 95, estava rolando uma coisa que a gente chama de boom das rádios comunitárias. Então, lá em São Paulo, principalmente, tinha um monte de rádio comunitária aparecendo pela cidade. E aí, o Cala a Boca Já Morreu, os coordenadores do Cala a Boca Já Morreu, que surgem, na época, ainda dentro do Instituto Gens, que a gente viu a palestra do Donizete Soares ontem, são convidados para fazer um programa de rádio com jovens numa rádio comunitária em São Paulo que chamava Rádio Cidadã. E aí, então, a nossa primeira casa foi a Rádio Cidadã, que era onde a gente fazia programas semanais. E a gente fazia nossas reuniões e nossas atividades dentro do Instituto GENS, que é uma empresa que tinha o Cala Boca como um projeto sem fins lucrativos. Aí a gente foi crescendo. Depois de 2004, a gente virou uma organização. Então, deixamos de ser um projeto sem fins lucrativos de uma empresa para virar uma associação sem fins lucrativos. E aí a gente teve algumas casas. Uma lá no Jaguaré, que é o bairro onde o Cala Boca surge, na Zona Oeste. Depois, não, primeiro a gente teve um porãozinho, não era uma casa. Depois a gente teve uma casa, depois a gente ficou um tempo sem sede, a gente se reunia na casa dos participantes. E aí tivemos uma sala no centro e há 2 anos, aproximadamente, a gente está numa casa lá na Zona Oeste, que é da Prefeitura de São Paulo, e que a gente faz uso da casa.
Bom, com toda essa caminhada que vocês tiveram, tudo, com lutas e tudo...
Quem é você?
Eu sou o Kevin, cara. com toda essa caminhada que vocês tiveram, tudo, qual foi o maior desafio de vocês?
Pergunta é difícil, né, meninas?
Tem algum... Acho que só a Mariana vai acabar respondendo as perguntas.
Não, mas tem algum desafio que a gente vê no dia a dia nosso lá? Não sei se o maior, mas pelo menos pensar em algum desafio que a gente tem. Acho que tem um desafio que não é um desafio necessariamente ruim, mas que é uma coisa que se põe presente o tempo todo, que é como é que a gente vai mantendo a nossa coerência e como é que a gente vai conseguindo fazer um trabalho que esteja o tempo todo atento, que a gente não se acostume num jeito de fazer e a partir disso... Ah, então é assim que faz rádio. Puxa, o tempo todo a gente está lá com esse grupo de meninos, com o grupo gestor, pensando em jeitos. E acho que isso é um desafio, porque é muito fácil a gente se acomodar. E mesmo pensar em como é que a gente se financia, o Cala a Boca Já Morreu não recebe, por exemplo, grana de ninguém. Porque a gente teve uma opção por viver de trabalho. É, o desafio não está na grana, mas em todo momento a gente está fazendo opções sobre o caminho que vai seguir, conversando junto sobre as coisas. E apesar de ser a nossa grande aposta fazer tudo junto, isso não é necessariamente fácil. A gente sabe, né? Às vezes decidir se a janela fica aberta ou fechada com 3 pessoas já gera uma grande discussão. Imagina gerir uma associação. Então, acho que o grande desafio está aí, nessa tensão constante em relação ao que a gente está fazendo.
Isso é muito legal aprender sobre esses desafios, né? Porque a gente acha que às vezes nossos desafios não são parecidos, mas às vezes são exatamente os mesmos, né? Realmente, é bem complicado. Eu lembro que algum tempo alguns de nós já falaram na rádio, alguns não participaram do projeto, mas alguns falaram na Rádio Conexão Livre, que a gente vai explicar um pouquinho melhor do que é depois, que é do Sesmar e tal. E eu lembro que uma vez, são desafios às vezes bombos, né? Mas às vezes tem dias que eu não conseguia falar porque tem muito quero-quero nos Sesmar e os quero-queros não deixavam gravar, assim. Né? Então tem várias coisas assim que se tornam um desafio só pelo fato de interferirem de alguma forma no que a gente faz. Né? E assim, já que a gente tá aqui no FISLI, a pergunta que a gente pensou assim de cara foi: como é que é a relação de vocês com o software livre? Né? Em que momento vocês se ligaram nisso, se explugaram nessa história de software livre, de FISLI, ah, vamos pra Porto Alegre, vamos pra PUC pra falar sobre o software livre?
Tá, primeiro que até um mês atrás eu não sabia que existia FISLI. Mas por aí. Então eu estou agora começando a entender o que é software livre, nunca tinha escutado falar. Cala a Boca já usa há um tempo, mas eu pessoalmente não sabia o que era. Então eu vim aqui para descobrir o que é o software livre.
Então, eu já conheço software livre há um pouco mais tempo. Eu já vim para o FISLI em 2012 e fiz um trabalho também com o Sesmar. Mas o que eu acho que... na verdade eu conheci o software livre pelo Cala a Boca e eu acho que tem bastante a ver com a gente, assim, de... ser uma coisa aberta, compartilhada, que pode ser modificado por várias pessoas e é coletivo. Eu acho que isso tem muito a ver com Cala a Boca. E eu acho que é basicamente isso. Aí eu comecei me interessando por software livre usando o GIMP, Inkscape e Audacity, editando os programas e depois fazendo uma oficina com um coletivo lá de São Paulo, Nós Digitais. E aí eu fiz umas oficinas e fui me interessando e foi isso. Aí a gente veio parar aqui.
Bom, vocês fizeram quiseram fazer um onde vocês podiam ter a liberdade de falar, de se expressar, de tudo. Mas até que ponto vocês podem se expressar sem assim ser censurado?
Acho que isso tem muito a ver com software livre, que é por onde que a gente se expressa, né? A nossa opção sempre foi pela comunicação comunitária. Então, provavelmente, se a gente quisesse fazer um programa num grande canal de TV, a gente ia ter a nossa voz censurada. Acho que a gente tem uma opção pelos meios de comunicação comunitários, sejam eles presenciais, sejam eles à distância, então seja usando a internet, de maneira em que a gente possa dizer de fato o que a gente sente. Então, a gente, quando faz programa de rádio, nunca teve restrição do que falar. Porque a gente tem uma opção pelos canais. E, às vezes, essa opção não é a mais simples, mas é a que mais nos deixa livre.
É, isso eu posso fazer uma pergunta, assim, que veio do além agora. Assim, como é que vocês fazem isso? Tipo, vocês esperam que todas as pessoas ouçam vocês, né? Que é, vocês também têm o que falar, né? Eu acho isso, na verdade, quando eu vi o subtítulo do Cala a Boca, eu disse, nossa, que legal. Agora, aí deu um entendimento maior da situação. Então, se vocês querem, todas as pessoas, assim, ouçam vocês, vocês escolhem determinados meios, mas querem todos, né? E é isso que surgiu nessa curiosidade. Determinadas pessoas vão ouvir e vão achar super legal essa coisa de software livre, vão achar essa liberdade de expressão uma coisa maravilhosa. Algumas pessoas não. Como é que vocês reagem em relação a isso? Como é que vocês esperam disso?
Eu acho que a gente nunca se deparou com a situação de alguém não gostar do que a gente está fazendo. Mas...
E acho que a gente tem um objetivo... Vamos conversar, ué. Tem gente que não é a favor disso e que a gente entra em espaços de diálogo. Geralmente as pessoas que não são a favor disso fingem que são, né? Os meios de comunicação ficam falando aí de direito à comunicação, não, de liberdade de expressão, sendo que a liberdade de expressão hoje está na mão de pouquíssimas pessoas, de verdade. Então, acho que é se propor a conversa, inclusive com qualquer pessoa, na realidade, né?
Ontem a gente conversou com o Donizete, né? E toda essa conversa e tudo. E ele falou sobre o padrão das escolas. Como é que vocês veem, como é que vocês querem implantar isso no padrão das escolas?
Eu posso dar uma comentada nisso? Assim, ó, ele... Donizete, eu não vi ele aqui hoje, o Donizete Soares, mas ele deve estar por aí, né? E ele estava com vocês ontem, e eu achei muito interessante uma palestra que ele fez ontem, das 5 ou 6, assim. E ele falou sobre educomunicação. E aí, na hora que ele falou da educomunicação, ele disse que a educomunicação, ela era a intervenção social. E que a educação e a comunicação, hoje em dia, não trabalham mais com intervenção. Elas trabalham com reprodução. E ele começou a falar do colégio, ele é professor, né, de filosofia. E aí ele falou que nos colégios essa coisa de reprodução está muito arraigada. Os jovens, eles não aprendem, mas eles reproduzem o que eles escutam no colégio. Então, dessa forma, esse conceito de educomunicação com o qual a gente está trabalhando, que é o curso que nós estamos fazendo aqui, que é educomunicação, essa situação toda que ele falou do Donizete, como é que vocês aplicam isso? Como é que vocês trabalham com isso? Foi a pergunta que ele fez.
Tem uma coisa, acho que... Primeiro, então, o Donizete Soares, ele é coordenador do Cala a Boca Já Morreu, um dos coordenadores, junto com a Gracia Lopes Lima, que está nos ouvindo direto de São Paulo, mandou um recadinho no Facebook. Beijos para a Gracia. E aí a gente tem trabalhado, então, com essa ideia de produção coletiva de comunicação e de comunicação. Isso acontece em vários espaços. Então, a gente tem nossa casa lá em São Paulo, em que a gente realiza esse projeto, que acho que é a nossa maior fonte de experimentação e de inspiração, porque lá a gente pode pirar, fazer o que a gente achar bacana. E a gente oferece atividades também em escolas, tanto públicas, na maioria das vezes públicas. E acho que tem uma coisa que vocês estudam, né? E nas escolas que vocês estudam, acho que tem... Vocês conhecem bem como é que é. A coisa não é aberta, não é qualquer... Você tem aula, você tem grade. E quando a gente faz oficina em escola, a gente não tem como objetivo mudar a escola. Entende? Tipo, puta, vai lá e as oficinas de comunicação vão mudar tudo. Mas a gente sabe que na medida em que a gente conversar com meninos e meninas curiosos que nem vocês, a gente pode dar conta de apresentar possibilidades, abrir portinhas. E aí, essas pessoas podem participar da gestão da escola ou podem alterar a sua realidade. Então, é isso que você falou bem, assim. O Donizete ontem na palestra de educomunicação foi dizendo que a comunicação e a educação hoje em dia é para manter essa sociedade. E quando a gente fala de educomunicação é porque a gente quer mudar essa sociedade. E a gente vai fazer isso em diversos espaços, inclusive os formais. Mas entendendo e apostando que em qualquer lugar tem gente. Gente que pensa, gente que sente e que a partir disso consegue promover transformação.
Beleza. E aí já nesse contexto eu tinha uma pergunta, na verdade, que tu mais ou menos já respondeu, assim, então eu vou modificá-la um pouquinho. Eu ia perguntar pra vocês o que vocês acham do colégio hoje em dia nessa parte de comunicação, mas mais ou menos já disse isso.
Vocês então, podem, a Baia Ju que estuda no colégio podem dizer o que vocês acham.
Então, vamos mudar um pouquinho, assim, o que vocês acham que o colégio, ele, eu como tinha, o Donizete falou, eu tô roubando um pouco do que ele disse, né, que é que na verdade o colégio acaba fazendo a gente reproduzir, não produzir, né? A gente não cria mais, a gente reproduz, algumas vezes. Mas, de alguma forma, vocês acham que o colégio ainda tende a fazer com que as pessoas pensem de forma livre? De gerar, o colégio ainda tem essa intenção de gerar pessoas autônomas, será? O que vocês acham disso?
Bom, na minha escola, eu nunca vi, assim, lá não tem rádio e ninguém faz rádio também, nem jornal, então eu não vejo a prática de educomunicação dentro da minha escola. Mas eu acho que se for pensar assim, dentro das aulas, normalmente quando a gente recebe algum trabalho para fazer, é bem reproduzindo mesmo o que a gente vê na televisão ou o que a gente ouve no rádio. Mas o que eu já vi assim, de trabalhos apresentados, mas não tem quase nada de educomunicação assim na minha escola. Nenhum professor ainda pensou nisso.
Na minha escola eu estudo MyTech, que ela dá atenção a ensino técnico de indústria. Então tu já vai para um lado em que as pessoas que estão lá já não têm um gosto por isso. E eu tinha jornal na escola no primeiro ano do ensino médio, que quem dava era meu professor de sociologia. E nós ficamos acho que uns 2 meses no jornal. E ele desmanchou o jornal pelo motivo de que ele não estava recebendo esse horário extra que ele ficava na escola. Então já vai por um lado que não era querer fazer com que nós pensássemos, com que nós crescêssemos com o jornal. Era, ele queria o dinheiro e nós só estávamos lá para que ele conseguisse uma renda extra. E eram temas também tipo que ele escolhia. Vocês querem falar? Não era tipo, vão lá, peguem a programação do Fisli e escolham que palestra vocês queiram ver. É tipo, ó, tá acontecendo isso agora, vamos falar disso. Então não era algo também que te incentivava a crescer. E na minha escola não tem nada, assim. Uma vez uma professora minha, que o ano passado eu fui com uma pessoa do Cala Boca, da oficina em Santos, que é litoral, é uma cidade do litoral paulista, e eu fui pedir licença na escola porque eu precisaria faltar na escola naquele dia. E a professora até falou que era super legal o que eu fazia, se ela ia conversar com o coordenador para ver se tinha como implementar algo meio calabouqueano assim na escola. Mas foi tipo, ela falou isso, eu fui para Santos, eu voltei e ninguém nunca mais tocou no assunto. Tipo, como se eu não tivesse ido para Santos. Mas a escola não dá muita atenção para isso não, é mais vamos preparar vocês para trabalhar nas indústrias, nada mais do que isso.
Infelizmente a gente tem essa tendência, né? Nós temos uma sociedade que obriga a gente a seguir esse caminho, né? De certa forma. No colégio, eu acho que às vezes as pessoas não se dão conta do quão importante é a comunicação. Na verdade, eu há pouco tempo comecei a entender esse conceito. Então, fica meio difícil mesmo que a gente peça para um colégio que tem que formar jovens, que tem que saber como é que se trabalha numa indústria, como é que se passa no vestibular, coisas do gênero. Pedir para as pessoas se lembrarem também que tem essa parte da comunicação. Lá no colégio eles tentam colocar isso e de alguma forma conseguem, mas também é uma coisa que é difícil de fazer. Não dá pra dizer que um colégio tem totalmente, eu não conheço nenhum pelo menos que tenha totalmente esse conceito de educomunicação aplicado. Então, na verdade, a curiosidade que a gente tinha sobre o Cala a Boca Já Morreu era isso, porque vocês falaram em educomunicação, vocês falaram nessa coisa de que a gente tem que falar, a gente, né? Tem uma série, sei lá, de São Paulo, nossa, que legal, né? De São Paulo, nunca vi São Paulo. Eu fico curioso de saber de tudo, assim. Mas as nossas curiosidades principais, porque a gente pensou na van ontem, assim, eu acho que elas foram bem saciadas. Muito legal o trabalho de vocês. Eu acho que quanto mais gente, assim, surgir, melhor vai ser o mundo. Ou a comunicação, pelo menos.
É, então, para contar para vocês, quem tá aqui do Cala a Boca já morreu. Sou eu, Mariana Manfredi, o César De Luca.
A Juliana.
E a Bárbara.
E aí, vindo assim, contando a história de um grupão de pessoas que estão lá em São Paulo. Então, um beijo para todo mundo que tá lá. Antes da gente fazer as perguntas para vocês, a gente só queria mandar um beijo pro Rômulo Visoto, que tá ouvindo a gente.
Ah, que fofo!
O Rômulo é do Sesmar, participou com a gente da cobertura de 2012 do Fisli, e ele escreveu: saudades, projeto Cala a Boca Já Morreu, saudades. E ele falou que o canal esquerdo tá meio ruim. Mas um beijo pra você, Rômulo, saudade. Quem sabe você não vem visitar a gente, né? Estaremos aqui no Fisli até sábado.
A primeira, a gente queria saber como vocês chegaram no Sesmar. Foi tipo, todos vocês moram perto? Foi algo tipo, nossa, vou ver o que funciona nesse lugar aí, vou atravessar a rua e vou? Ou se em algum outro local chamaram vocês pra ir no Sesmar?
E acho que só vale contar um pouquinho o que é o Sesmar pra quem não conhece. Assim.
Posso? Ah, o Sesmar é o Centro Social Marista. Ele surgiu em 96, 97, assim, tem mais ou menos a minha idade. E aí, eu tenho 17. E aí, mais ou menos a idade de todos os jovens que estão lá. E aí, assim, ele surgiu com a ideia de auxiliar a comunidade que estava lá. Porque até então a comunidade sempre teve, e até hoje tem alguns problemas em relação à saúde, em relação à educação. E em relação mesmo a crianças que às vezes não têm nem o que comer. Então, os irmãos maristas preocuparam com isso. Os maristas preocuparam com isso e criaram essa oportunidade, né? Assim, quando o Sesmar surgiu, eu era recém-nascida. Né? Então, o Sesmar, desde quando eu era muito pequena mesmo, me ajudou. Eu tinha alguns problemas de saúde, assim. Eu lembro, eu vou contar um pouquinho da minha história, assim, pra vocês entenderem. Né? E aí, eu lembro que os remédios eram caríssimos pro meu tratamento. E eu só sou uma pessoa extremamente saudável hoje, graças ao Sesmar, porque foram eles que forneceram os medicamentos pra mim. Eu tinha muitos problemas de respiração. Ah, nossa, eu era um bebê doente. E hoje em dia eu não tenho nenhum problema. Então, graças a Sesmar, isso eu agradeço desde sempre. Eu tive um tempo afastada, eu não participei, por exemplo. O Sesmar tem um projeto com o nome de SAS, hoje em dia é chamado de Socioeducativo. São crianças que vão pra lá, eles trabalham verão, inverno, tem o SAS de verão, tem o Socioeducativo normal, assim, ao longo do ano. E são crianças que vão lá pra lá de manhã, vão pra lá de manhã e ficam fazendo oficinas. Tem oficina de capoeira, de hip hop, de grafite. Essas crianças aprendem até artes marciais de uma forma, lógico, não aprendem a lutar, mas tem artes marciais, né? Então é todo um exercício que tem que ter durante a infância e que às vezes as crianças não conseguiriam se não tivesse o Sesmar ali, né? Assim, esse ano nós estamos com um colégio. O Sesmar tem um colégio que surgiu em 2012. Esse colégio, ele está fornecendo bolsas para pessoas que estão entrando no ensino médio, como eu, como muitos dos que estão aqui. E que esse colégio, ele tem uma qualidade boa e ele está ajudando bastante, porque os colégios que tinham de ensino médio na volta, eles ficavam bastante distantes da comunidade onde a gente vive, assim. 40 minutos, ou então mesmo, sei lá, 15 minutos.
40 seja. Minutos, Ju, quanto tempo a Ju demora para chegar na escola dela?
Exatamente.
Mais de uma hora.
Para as realidades
de
São Paulo, Porto Alegre, né?
Certeza, faltava o Sesmar lá, né?
Mas legal, mas assim, então beleza. Então, mas o Sesmar dá esse suporte todo
em
diversas áreas, para diversas molecadas de vários tamanhos.
Exatamente.
E como é que vocês chegaram lá?
Tá, só uma coisa que eu vou dizer antes.
Fala,
tem
fala.
Mais uma frente do Sesmar, que é o Polo Marista de Formação Tecnológica. Isso. E aí que é onde eu queria chegar, que é por isso que nós estamos aqui. Tem a Rádio Conexão Livre, e nós estamos aqui pela rádio. Algumas pessoas fazem o CRC, que também vou explicar mais ou menos o que é. Então, é só pra lembrar, só pra comentar mais ou menos que o Sesmar tem várias frentes, trabalha com vários tipos e que tá ali pra ajudar uma comunidade inteira.
Legal.
É.
Kevin, como é que você chegou no Sesmar?
Bom, eu conheci o CRC por uma amiga. O CRC é Centro de Recondicionamento de Computador, onde tu aprende a desmontar, montar, tu aprende como mexer no sistema. E foi lá que eu conheci o Linux, foi lá que eu conheci o software livre. A gente acabou pegando amor pelo polo, acabou pegando amor pelo pessoal que tava lá, pegando amor pelo que tava fazendo, e a gente acabou entrando agora na Rede Livre, entendeu? E...
Mas como você chegou lá? Você tava passando na rua?
Não, como eu disse, eu conheci uma amiga e acabei chegando lá e me apaixonando por ela.
Um amigo te indicou?
Uma amiga te indicou.
Olá, bom dia. Eu sou o Fiberson, eu sou do CRC. Na verdade, como eu cheguei lá no SESMAR, foi através da minha mãe. Que, tipo, em casa eu ficava de bobeira, não fazia nada, só ia ao colégio. Então, ela pegou e me sugeriu ir ao SESMAR, que lá tinha um projeto de menor aprendiz, que era o CRC. E, tipo, ela falou que era na área de tecnologia. E eu já estudava um pouco disso num outro projeto. Então, ela me levou até lá. Tipo, no começo, quando eu entrei lá, eu não curti muito, assim, eu tava meio assim, se ficava ou não ficava. Mas depois de um tempo, eu fui aprendendo e me apaixonei pelo conhecimento das tecnologias sobre o software livre. E, tipo... Por mim, eu ficava lá agora pro resto da minha vida toda, porque o lugar é muito bom, conhece pessoas novas, você conhece amigos que você pode levar pra vida toda. O Kevin, né, na verdade, a gente já se conhecia e, tipo, a gente se encontrou lá. E agora a gente convive quase todo dia no SESMAR e no colégio que a gente estuda junto também. E foi assim que eu apareci lá no SESMAR, no projeto CRC, através da minha mãe. E hoje também agradeço a ela e agradeço ao Polo, o CRC, o SESMAR inteiro por continuar nesse caminho. E é isso aí.
Como você foi para lá, Eduardo?
Bom, eu sou Eduardo, eu sou colega do Kevin, do Fiberson. Bom, eu fui por indicação de uma amiga da minha mãe. Eu, naquela época, eu morava mais perto, era 10 minutos de caminhada. Daí eu fui lá, eu me inscrevi. Eu, no começo eu não estava gostando muito, depois a ideia deles eu gostei bastante. A cada dia eu fui gostando mais. Aí foi lá que eu descobri também software livre. Eu já conhecia, só que eu gostei mais ainda.
Stephanie, você chegou no
SESMAR? Bom dia, meu nome é Stephanie. Cheguei no SESMAR através de uma educadora, uma professora. Eu fiz o curso de informática no SESMAR e ela perguntou para mim, no término desse curso, se eu gostaria de fazer mais alguma coisa, se eu gostaria de continuar na área da informática. Eu disse que sim. E eu me inscrevi para o CRC, foi mais fácil por ela ter me indicado. E eu fiz o CRC, depois do CRC... Eu saí e fiz o Telecentro, que é dentro do SESMAR, mais um projeto. Depois eu saí de lá e os guris me convidaram para ficar na rádio com eles. E hoje eu estou lá.
William, conta como você chegou no SESMAR.
Bom, meu nome é William. Eu cheguei no SESMAR através da minha escola, de casa. Eu faço o curso de CVTEC. A gente tem algumas dificuldades, daí a professora, no caso, né, do meu colégio, me inscreveu nesse curso para ajudar, assim, a desenvolvimento, perdão. Então, isso foi através da minha escola.
Tem o Jonathan também, que não é do SESMAR, mas conta pra gente como você veio... parar aqui no estúdio com a gente.
É, acho que o Jonathan não é nem como foi parar, ver como é que você chegou aqui, porque ontem o Jonathan tava com a gente, né, Jonathan?
Eu estudo num colégio e tenho aula de circo, e a professora disse, vem cá que tem informática, e a gente tem um jornal que a gente tá criando, e foi assim que eu fui parar aqui.
Amanhã vocês vão ouvir mais o Jonathan, porque aí ele vai pensar na pauta do programa conosco.
Então tá, gente. A próxima pergunta como surgiu esse interesse por assuntos mais técnicos? Assim? Vocês foram lá pro CRC e por que vocês gostaram de começar a conhecer assim, esses programas, essas coisas?
É porque ontem, quando a gente tava escolhendo a programação,
Nossa, IPv6, IPv4, bobina de pérola. A gente tava conversando ontem à noite, a coisa mais tecnológica que a gente faz é mandar e-mails, assim. Tipo, o que, que é bobina de Tesla? Como que vocês, com a idade de vocês, que é bem parecida com a nossa, como surgiu um interesse tão, tão técnico, assim?
Bom, é que também tem uma coisa importante em tu gostar daquele assunto e tudo, é o jeito que tem pra... que te ensina. E os educadores lá, eles ensinam de um jeito muito especial, de um jeito que é, porque a maioria dos educadores que estão lá foram educandos, então eles ensinam de um jeito que eles conseguiram aprender. Então, assim, a gente troca ideias, e eles ensinam pra gente e a gente ensina pra eles, então é uma troca de ideias. Do, lá eles também ensinam uma coisa muito importante, que se tu gosta de uma coisa, tu corre atrás e pesquisa. Então isso acabou... puxando mais a mente da gente e tudo. A gente acabou pegando amor lá, a gente se trata como uma família. É tão engraçado quando a gente chega lá, bah, bom dia família, entendeu? Então tem todo aquele jeito da gente se tratar, da gente aprender e ensinar. Então esse é um principal objetivo, principal jeito da gente gostar do que a gente aprende.
A gente tem essa noção de família marista, assim. E uma das vantagens de estar no mesmo complexo, tipo, o Cesmar tem aquelas frentes todas e todo mundo tá junto lá. No polo, construíram um super robô, assim. Tem um robôzão na frente do polo. Ele não funciona, claro, ele não transforma. Mas ele tá lá, lindaço, construído. Ele é muito grande, chega a dar medo de passar na frente, assim. E foram os alunos que construíram. Então, esse contato que possibilita que a gente comece a gostar disso. Porque tu vê aquilo, tu quer saber como é que faz, né? Eu fiz um curso lá que era o Deprotec, que agora hoje em dia não tem mais no polo, mas que era o desenvolvimento de projetos tecnológicos. Ele tinha robótica, que era eletrônica, né? A eletrônica, ele tinha software e ele tinha comunicação. Eu escolhi comunicação, mas tive umas noções de software e de eletrônica também. E é assim que a gente aprende a se apaixonar, porque a gente vê funcionar, aprende como é que faz algumas coisas funcionar. Só o fato de tu conseguir programar um LED para acender já deixa tipo, nossa, eu consegui. Então é isso que faz com que tu ame o que tu faz.
Sabe uma coisa que eu fico pensando, que vai muito com... Ai, fala, ai, jovem não quer saber de nada, jovem não sei o quê, né? As meninas do Cala a Boca gostam de comunicação porque foram apresentadas a isso. Vocês gostam de tecnologia porque foram apresentadas a isso. Quanto mais oportunidades a gente der das pessoas entenderem e verem coisas, mais a gente vai se interessar, né? A gente se interessa pelo que a gente conhece. E é isso. A gente que não conhece nada de programação... Talvez ache até chato, mas aí é apresentado e aprende a fazer uma coisa. Nossa, eu sei botar o meu nome no LED. Aí você já fica tão feliz que você quer aprender. Então, ao contrário do que a gente fala, ah, essa geração está perdida, é... Pô, se você apresenta oportunidades, as pessoas de fato colam e aí aprendem a fazer um tantão de coisa, né?
Pois é. Até é interessante por causa que, assim, ó, eu, o Fábio, o Eduardo, o Estevam, tudo, a gente fez um curso de montar, desmontar máquinas de computador, tudo. E agora a gente está trabalhando com redes, levantando um servidor, tudo. E não tem tanto a ver, porque tu mexe com HTML, mexe com essas coisas. Não tem tanto a ver, mas é o interesse de querer fazer aquilo, entendeu? Então o CRC não ensina só desmontar, montar. Ele ensina também a tu criar interesse, a tu querer correr atrás das coisas, entendeu?
É, e como eles instigaram vocês tanto a gostar dessas coisas, vocês pretendem trabalhar com isso agora?
Ah, sim, olha, na verdade isso é uma coisa meio estranha, porque enquanto tu tá dentro disso, quando, por exemplo, eu agora não faço mais curso no polo, eu sou só do colégio, tô no terceiro ano e tenho que escolher agora pra que lado eu vou, né? É legal pra trabalhar com tecnologia, mas ele é um ramo que é muito disputado, então me dá um pouco de medo de pensar, ah, vou trabalhar com tecnologia, né? Mas eu gostaria muito. E assim, esse monte de opções que a gente tem, ele acaba atrapalhando a gente, porque eu não sei só sobre tecnologia, eu gosto de outras coisas também, e muita gente aqui também gosta. Mas com certeza, se a gente aprendeu alguma coisa, de alguma forma a gente vai usar esse conhecimento. Então a gente já trabalha com tecnologia, né? Então... Se a gente não continuar, beleza, mas a gente já faz isso de alguma forma.
Bom, então agora a gente vai dar uma paradinha. Tem mãos tremendas, mãos geladas, o pessoal nervoso. Temos mais três blocos para conversar com vocês. Então, só um segundinho de programação musical e a gente já volta com mais um programa aqui da cobertura.
A morte é rainha que reina sozinha.
Você
não precisa do nosso chamado, recado pra chegar.
A morte é rainha.
Ociosas, ó sim, as rainhas são quase sempre prontas. Ao chamado dos súditos, súbito colapso. Pode ser a forma da morte chegar. Precisa de muito cuidado, ela mesma se cuida. É rainha que reina sozinha, não precisa do nosso chamado, medo. É rainha que reina sozinha, não precisa do nosso chamado, medo. Pra
como é o espaço que a gente está. É, uma das quatro paredes daqui do estúdio é de vidro, então as pessoas podem olhar o que a gente está fazendo aqui dentro. E é isso, a gente está numa roda com vários jovens.
Com três microfones para 200 pessoas, então às vezes vai demorar um pouco para chegar aí, mas a gente está fazendo.
É. E eu e a Ju, agora aqui é a Bárbara, eu e a Ju, a gente vai falar sobre uma palestra que a gente assistiu ontem, com o VJ Pixel, e ele falou sobre mapas coletivos, e a gente achou muito legal, e então a gente quer comentar.
O primeiro que a gente percebeu era que a palestra era um pouquinho mais dinâmica, assim. Ela não era tediosa, era um negócio que, por mais que quando ele falasse os termos técnicos, eu olhava pra Baba, olhava pra mim, tipo, não estamos entendendo o que ele tá falando. Tinha muita coisa que a gente entendia. A questão, o conceito de ter um mapa, de ser uma coisa coletiva, das pessoas que ajudarem, sem querer receber por isso.
Uma coisa que eu achei muito legal é que eles, lá no site mesmo, e ele contando, né, como era, ele falou que o mapa coletivos é uma ferramenta de contação de histórias, assim, de criação de novas histórias. E eu achei isso muito legal, porque você pode tanto colocar pontos no mapa, como regiões, e mapear coisas ou do seu bairro. Então, tipo, você pode entrar lá no Mapas Coletivos e ver um polígono de docerias legais no Amazonas. Eu acho isso muito legal, porque você vai conhecendo, conforme o seu interesse, várias coisas pelo mundo, não só no Brasil.
E
a gente estava vendo a palestra e surgiu a curiosidade de se qualquer pessoa, sem ter um conhecimento tipo, muito técnico da coisa, conseguiria fazer um mapa. Ele mostrou o mapa de 3 pontos, que ele adicionou os 3 pontos, e aí, tipo, nossa, super conseguiríamos fazer esse. É assim, mas para vocês fazerem um mapa com 400 e não sei quantos pontos, vocês têm que pegar dados já existentes do não sei aonde. E aí, tipo, que dados de onde? E aí, nossa querida Mariana Manfredi já fez o mapa, e a gente queria saber como que é uma pessoa que... Ela tem conhecimento técnico do assunto, assim, não muito aprofundado, mas como que é uma pessoa normal conseguir fazer o mapa?
Acho que é legal para quem quiser estar ouvindo a gente, quiser conhecer, chamar mapascoletivos.com.br, esse projeto que as meninas estão falando, que ele é uma realização do ECO, e quem veio apresentar ontem aqui foi o Pixar e tudo mais. E o que eu acho que é bem legal é isso de você ter um mapa, primeiro que é um mapa livre, então é de um banco de dados livre, diferente às vezes do que é o mapa do Google Maps, que a gente usa tanto. E aí você vai lá botando os teus pontos, né? E você pode pôr o ponto manualmente, então você abre o mapa e vai lá e põe um ponto. Você pode pôr a localização, longitude e latitude. E ele faz essa busca pra você, então você põe lá um endereço e ele acha. Ou você pode subir via banco de dados. Banco de dados, talvez aí vocês saibam dizer mais que eu, mas é um troço muito legal, que é tudo que você quiser registrar fica guardado lá no banco de dados. E aí o que ele faz lá, se você, o banco de dados é uma planilhona bem vestida, mas sabe que tem uma coluna data, uma coluna hora, uma coluna lugar? Se você tem as mesmas informações guardadas que esse banco lá precisa, é só subir. E aí você não precisa ficar colocando 400 pontos na mão. Então, dependendo do teu objetivo, é legal subir ponto por ponto, porque dá pra contar história, dá pra pôr foto, e dependendo, você sobe via banco de dados. Fica a escolha e é o conhecimento do freguês.
É, eu acho que é isso. A gente queria mais contar para as pessoas e espalhar essa ideia, porque é muito legal. E é isso.
É, no site do Mapas Coletivo, gente, tem, o pessoal tá fazendo ponto de tudo quanto é coisa, assim. Então, desde São Paulo sem frescura, então restaurantes em São Paulo que são bacanas, as hortas comunitárias no Brasil, tem ponto de vídeos ambientais, centros de doação de animais. Então, por exemplo, se você trabalha numa organização, num lugar que era bacana as pessoas saberem referência no mapa, de onde estão, o Mapas Coletivos serve de suporte para isso. Então, mapascoletivos.com.br. Certo?
Certo.
E aí, a gente andando por aqui viu outras coisas, né, Kevin? O que a gente viu também?
Pois é, agora vem aquela questão, né, todo mundo ficou em dúvida. Bah, o que que deve ser, né? Passou, mas não morreu. Mas isso aí eu vou deixar para o Fiberson começar a explicar o porquê o Passou Mas Não Morreu, porquê esse título para esse bloco.
Na verdade, eu, o Kevin e o Eduardo estávamos caminhando aqui pela Fisley e teve um momento que a gente viu um jogo tipo, muito antigo, tipo, que era do, tipo, como se fosse um ping-pong. O nome do jogo era Pong. Quem é mais velho, sei lá, e conhece, vai lembrar. Tipo, era um jogo muito antigo que ele ainda existe e que há ainda muitas coisas, como posso dizer, clássicas, para não dizer antigas, existem aí pelo mundo. E, tipo, o jogo, ele foi todo refeito. Ele, na verdade, ele foi, tipo, antes era uma caixa muito grande. Era uma caixa muito grande com apenas uns botões. E os caras transformaram e renovaram para uma caixa muito pequena. No máximo tinha uns 2 botãozinhos assim que era muito fácil de mexer. E não só em assunto de jogos e dessas coisas, muitas coisas aí pela rua vocês podem ver, como carros clássicos, antigos, ainda existem, músicas também, como eu posso dizer, sei lá, existem muitas coisas em geral que são bem clássicas, que ainda existem e muitas pessoas jovens curtem ainda, né? E eu posso deixar um pouco de comentar pro meu colega aqui, o Kevin, ou o Eduardo.
Bom, também tem aquela questão...
Eu tenho uma pergunta, posso fazer? Posso, vocês estavam falando que o jogo é super simples. Vocês jogaram?
Sim.
E foi legal?
Foi muito legal.
E ele é tipo aqueles jogos assim de videogame, que você vê a cara do jogador e ele é super avançado e tudo mais?
Não. Principalmente eu, o Fiberson, o Eduardo também, a gente é muito assim, a gente tá sempre jogando e tudo. E aquele negócio todo novo, com gráfico, com toda aquela inovação, tu vê o personagem, modelagem 3D, tudo. Daí tu fica ali, joga um tempo, vira o jogo, em dois dias tu virou o jogo, tá tranquilo. Ali não, era a mesma coisa, o gráfico era meio que duas raquetes, vamos dizer assim, e uma bolinha quadrada, que era o mais legal, ficava para um lado e para o outro, tu não podia deixar parar. E aquilo ali deixava a pessoa mais fissurada. A gente ficou ali, a gente teve que sair porque já tava sem tempo, porque a gente ficou muito tempo ali. E é aquele negócio que deixava a gente ali. E a gente, tudo bem, a gente vê coisas novas, renovando, só que a gente percebe que coisas antigas não deixam de morrer, ainda puxam a gente para ficar na frente da tela, jogando. Ou na frente de um... Tem muita gente que eu vejo... Bah, não gosto daquele carro mais novo. Eu gosto daquele mais antigo que é melhor, é tudo. Eu gosto mais daquele. Então são coisas assim que pode estar renovando, mas as coisas antigas não morrem.
Tipo assim, programação. Quem é programador? É antigo, só que você, a programação antiga continua aí. Tipo Java, COBOL, que é uma programação para quem mexe com bancos. É antigo, tipo, COBOL tem 40 anos, mas tá aí, é usado. E sempre tem renovações, tipo, melhoramentos, sempre tá aí.
É muito doido ouvir isso de jovem, né? Porque às vezes a gente fica com a sensação de, ah, a gente só quer a última tecnologia, a última informação, e, poxa, tem coisas legais em muitos outros cantos, né? E isso me associa muito a essa fala, sabe? Ai, essa molecada só fica no tablet. De novo, se a gente vê música, outros tipos de música, outros tipos de jogo, puta, a gente também gosta, né? Que tipo de música que vocês ouvem? Alguém ouve música mais antiga? Vamos ver o que é antigo pra vocês, né? Vamos lá.
Bom, tem umas músicas assim que eu gosto de ouvir, que eu gosto de tocar principalmente, que uma vocês vão reconhecer, que é aquela A Praça, que é a música, é uma música muito antiga, que é usada agora na Praça Nossa, sei lá. Mas é uma música que a minha avó ouvia, minha avó escutava, assim, e eu gosto de escutar, eu gosto de tocar, ela é, assim, e era uma das melhores músicas, eu acho essas músicas melhores que as de agora.
Você ouve música antiga, cara?
Escuto bastante, ouço bastante. Aí, eu acho que sim, a Tefa tava comentando, até botou aqui pra mim.
As meninas estão passando o papelzinho e não falam na rádio, mas tudo bem.
É, mas assim, eu gosto. Vou citar o meu exemplo, vou citar o exemplo do Juliano, que não está aqui, mas é também nosso companheiro de comunicação da Rádio Conexão Livre. Assim, eu escuto Chuck Berry, Elvis Presley, então, tipo, isso aí já é um pouco antigo, né? Eu gosto de Guns N' Roses, eu gosto de Nirvana, já é um pouco mais recente, não tanto, mas já é um pouco mais recente. E dessas outras mais clássicas, assim, eu não sou muito chegada na música hoje em dia, escuto algumas bandas, mas eu sempre prefiro quem eles. Mas eu não toco nada, tá? Eu não toco violão, não faço nada.
Não só falando de música também, de carros, o que eu vejo aí na rua são muitos carros novos, tipo Fox, tem muitos tipos de carros novos ainda. Mas um que eu curto bastante e amo, e tipo, eu quero ter esse carro, é um Opala. Ah, é um carro muito lindo. Tipo, meu pai, quando ele fala pra mim do Opala, ele diz que o carro bebe gasolina, mas tipo, eu me vejo dentro daquele carro, eu sonho com aquele carro, é um carro muito bonito. Bah, tipo, o jeito dele, tipo assim, eu penso nele de uma forma, tipo... Bah, quando eu tenho esse carro, eu quero ter ele renovado, com umas rodas bonitas, tipo, uma coisa clássica, uma coisa mais antiga. Tipo, eu não quero essas coisas renovadas, de rodado brilhando, girando, essas coisas que tem mais atual. Tipo, eu gosto mais desse carro, porque ele é um carro antigo. E, tipo, sei lá, é uma paixão que eu tenho por esse carro. Tipo, eu vejo ele e, tipo, me imagino dentro dele.
É, eu tenho, então, dois exemplos pra citar agora. Eu tenho o exemplo do Juliano, que eu disse que eu ia falar, que eu bastante Hall Seixas, então é uma coisa bem mais ou menos antiga também. E tem um dos carros, exemplo do meu pai. O carro mais recente que meu pai conseguiu foi um Uno, de sei lá que ano, assim, mas tipo, acho que não é desse século. E ele gosta de Fusca. Meu pai, todos os carros dele praticamente foram Fuscas, assim, ele adora. Às vezes ele podia até conseguir um mais, né, recente, assim, não, ele queria um Fusca. Ele vê uma beleza assim que eu não consigo entender nesses clássicos. já em carros, já que eu não entendo muito de carros.
Bom, até a gente começou a falar sobre o que era o CRC e tudo, e a gente falou sobre recondicionamento, de reciclar. Falando sobre o passou, mas não morreu, se a gente for perceber, também vem uma reciclagem, porque o jogo que a gente viu ali era uma caixa grandona, assim, que jogava. Ali, quando a gente foi jogar, era uma coisinha bem pequenininho, que era onde ficava o Arduino ali, e a gente ficava jogando. Que nem o Fabrício falou de carro, assim, sabe? Ou, por exemplo, eu queria ter um Opala, mas eu queria renovar ele. Era um carro antigo, mas que ele queria transformar do jeito dele de hoje em dia. Então também tem aquele negócio, a gente pode pegar coisas antigas e transformar para a nossa realidade, só que não fugindo tanto do foco.
Muito bem. Fazendo... E aí é isso, toda a área de robótica aqui do FISLI mostra quanto que dá para pegar coisas antigas e transformar em milhares de outras, né? Vamos de música agora um pouquinho e aí a gente volta com o nosso último bloco, que é sobre hackers. Só mais um comentário, o Fernando Cabral, que mandou aqui no Facebook, que tá na escuta. Beijo pro Fê.
Beijo.
E aí a gente logo volta com o nosso último bloco.
De ontem em diante, serei o que sou no instante agora. Onde ontem, hoje e amanhã são a mesma coisa. Sem a ideia ilusória que o dia, a noite e a madrugada são coisas distintas, separadas pelo canto de um galo velho. Eu apóstolo contigo que não sabes do evangelho, do versículo e da profecia. Quem surgiu primeiro? O antes, o outrora, a noite ou o dia? Minha vida inteira é meu dia inteiro. Meus dilúvios imaginários, ainda faço no chuveiro. Minha mochila de lanches é minha marmita requentada em banho-maria. Minha mamadeira de leite em pó é cerveja gelada na padaria. Meu banho no tanque é lavar carro com mangueira. E se antes um pedaço de maçã, hoje quero a fruta inteira. E da fruta tiro a polpa, da puta tiro a roupa. Da luta não me retiro, me atiro do alto e que me atirem no peito. Da luta não me retiro. Todo dia de manhã é nostalgia das besteiras que fizemos ontem.
Rádio Software Livre.
Fórum Internacional do Software Livre. Muito legal que você está aí na escuta. A gente já fez dois blocos, a nossa ansiedade já está melhorando, que estamos todos muito nervosos. E agora a gente vai falar sobre hackers. Karen, como é que surgiu essa ideia?
Assim, ó, ontem a gente estava fazendo a nossa pauta e fomos olhar os horários, né? E tinha várias palestras interessantes, mas uma me chamou a atenção, que era como criar o seu próprio espaço hacker em 42 passos. Disse, bom, vou lá, né? Vamos lá. Aí eu fui com mais...
As palestras aqui tem 60 minutos, então cada passo tinha que durar tipo um minuto, assim, pra dar bem, tempo, né?
É, com certeza. E assim, ó, o modo como eles apresentaram aquilo pra gente, não, fomos eu, a Stephanie, mais o Márcio, que não tá aqui, mas ele também faz parte do SESMAR. Nós fomos e... Nossa, eu achei muito interessante o mundo onde esses caras vivem e o espaço que eles me apresentaram. Porque assim, o espaço hacker, na verdade, eu não sabia o que era. Então, quando eu cheguei lá, eles começaram a explicar que o espaço hacker, na verdade, era um espaço de pessoas que tinham interesses comuns, estavam se unindo para construir projetos, para construir uma forma de conhecimento. Eles estavam construindo todo um mundo diferente, assim. A ideia, segundo eles, surgiu quando o intercambista alemão foi para a URGS. E ele perguntou para os estudantes da URGS se eles tinham espaço hacker. Eles não tinham. Então, esses caras... Alguns são da URGS ali e disseram, não, vamos fazer esse espaço hacker. E aí começaram a fazer isso, está expandindo, já existem mais de... Agora deve ter uns... Que, eu conheço 6, que eu ouvi falar que conheço, não, eu já sei os nomes de 6, assim. Tem um aqui, que é o Raul Hackers Club, tem vários, né? Mas assim, o que é interessante é que esse ano, aqui no FISLI, nós fizemos uma... Depois disso, nós pensamos em fazer uma entrevista com um desses caras, pra saber mais sobre isso. Porque, realmente, o que eles fizeram eu achei muito interessante, assim. E eu achei muito legal que eles têm uma coisa chamada máquina inútil. Eles desenvolveram uma máquina que, segundo eles, não tem finalidade nenhuma. Mas que é muito legal, eu achei muito criativo, assim. Que é o seguinte, eles pegaram uma caixinha, colocaram um programa nela, botaram todo o equipamento e tal. A partir do momento que eles acionam um botão nessa máquina, sai um dedo de dentro e se desliga. Eu achei muito legal, mesmo. Quando eu vi a máquina inútil, gente, eu achei muito legal. Porque, com certeza, isso pode não ter finalidade, mas teve que ter um grau de conhecimento bacana pra fazer isso, né? Pra conseguir programar, pra fazer tudo isso acontecer. E é pra ver o quanto a gente pode ir longe com isso, né? Claro, essa máquina é inútil, né? Segundo eles. Mas, com certeza, ela teve uma finalidade e ela conseguiu, pelo menos, inspirar as pessoas que estavam lá. Pelo menos a minha, ela conseguiu. Bah, eu quero aprender mais sobre isso. Foi assim que a gente foi fazer essa entrevista hoje.
É, pois é. E é importante falar, e por causa que tem gente que, quando a gente fala assim, ah, vamos falar de hacker, ou alguma coisa assim, todo mundo pensa, bah, a gente já vamos começar a falar dos caras lá que entram no computador, já roubam tudo, coisa assim. E não, hacker não é isso. Hacker é querer e fazer alguma coisa, entendeu? Querer, bah, eu pensei nisso e fazer. E hacker não tem a ver só com tecnologia, entendeu? O hacker tem a ver com tudo. Tudo que você faz na sua vida tem a ver com hacker. E a gente fez uma entrevista até, né, com...
Jorge.
O Jorge, né?
Ele é do grupo do Mon. A gente, como nós temos mão de Alzheimer, assim, a gente não lembrou de perguntar o sobrenome do Jorge, mas com certeza nós vamos colocar isso no Facebook. Infelizmente, a gente não tem tempo suficiente agora pra botar o programa. Aí a entrevista que a gente fez com ele no ar, ela é um pouco extensa. Mas a gente vai colocar isso na internet e todos os endereços... Todas as referências, tudo que vocês precisam saber para conseguir visitar esse espaço hacker, ele tá rolando aqui, agora, vai continuar acontecendo, amanhã, depois. Então, acho que é bem interessante que vocês venham conferir, as pessoas estão nos ouvindo, né, se puderem.
Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Se hacker é o cara curioso, que fica tentando achar jeitos para mexer nas coisas, e aí aprende tecnologia, por que será que a gente ouve dizer que hacker é, tipo, mal?
Olha, eu acho que é porque as pessoas talvez não tenham tanto acesso a isso quanto a gente gostaria, né? Um hacker, ele pode até ser o cara, de repente, que vai fazer isso de alguma forma. Ele vai aprender a contornar esse tipo de situação de vez em quando, né? Vai tipo, ah, ele sabe como abrir o banco de dados, roubar algumas informações. Mas isso não é nem um décimo do que um hacker, na verdade, faz. Na verdade, segundo o Jorge, eu concordo com ele, eu já vi várias pessoas, Juliano, por exemplo, também é dessa teoria. O hacker não é necessariamente uma pessoa que se liga à tecnologia. Ele é um cara que ele vai adquirir conhecimento e vai transformar as coisas de acordo com o que ele acha que é correto. Agora, ele não é o cara que vai invadir teu banco de dados e vai assaltar o teu sistema.
Mas, não é só isso. Stephanie, você teria aí, eu ouvi você... Por que que as pessoas, então, falam que hacker é ruim?
Bom, hacker, acho que essa palavra tem dois sentidos. Tem aquele hacker do bem e o hacker do mal, que nem a gente fala. Nós, lá do Sesmara, que nós somos os hackers do bem. E aqueles que fazem o hacker do mal são os que entram no computador da pessoa sem autorização, acho que para melhor definir essa palavra. E temos nós que fazemos, que somos hackers, nós somos hackers do bem, que fazemos coisas que invadimos um computador, mas para fazer alguma coisa, uma coisa boa. Acho que é isso.
E também tem aquela questão, né? Como eu disse, hacker é uma coisa que tu vai lá, tu aprende, tu quer fazer e tu faz. E teve gente que, infelizmente, quis e foi lá, fez, acabou entrando em computador de outras pessoas. Mas não quer dizer que hacker seja só aquela pessoa que vai entrar no teu computador, vai roubar tudo e tal.
E eu acho que todo mundo que tenta fazer coisa diferente da caixinha, geralmente é taxado como ruim, assim. Então o hacker é ruim. Por quê, meu? Um cara que entende de software, que vai falar... Não tem a ver só com tecnologia, mas quando tá falando de tecnologia, é mais fácil dizer que, que quem trabalha com software livre é tudo doidão do que gente que, de fato, tá trabalhando para outras coisas. E aí, inclusive, a gente deixa de comprar produtos, né? Se a gente sabe fazer as coisas, a gente deixa de comprar coisas que os outros fazem pra gente.
Muito legal essa discussão, hein, gente? Eu mesmo nunca tinha parado pra pensar assim nessas coisas. Mas é isso, alguém tem mais algum comentário? Não?
Só deixar a dica de que visitem o Fizzly e olhem o Espaço Hacker. Né?
Sim.
E a entrevista que vocês fizeram vai estar lá no perfil do Cala Boca logo mais, porque o Kevin vai editar o programa. Em que software você edita?
Momento risada.
Tá, infelizmente eu vou editar ele no... Eu vou editar ele no Audacity, mas eu vou estar usando.
No Audacity.
Eu vou editar ele. Eu vou agora de tarde, pelo horário, eu vou mandar.
O Kevin se enrolou todo, era pra ser simples, era pra falar Audacity. O que, que aconteceu? Explica
pra verdade,
gente. Na
verdade, eu acho que ele tá um pouco de medo. Um pouco de medo de falar o que, que ele vai usar. Daí eu vou deixar isso pra ele responder, porque... Como você perguntou pra ele, né? Ele que vai editar.
Nossa,
ele, eu
mas
acho gerou que...
um... A gente vai terminar o programa assim?
Eu acho melhor deixar no mistério.
Mistério.
Okay.
Beleza. Então amanhã, quando já tiver no ar o programa, a gente fala com o Kevin de novo, entender qual era o grande mistério.
Tananana.
Isso aí. Então, mais informações na página do projeto Cala a Boca Já Morreu, lá no Facebook. E amanhã tem mais programa de rádio. Até lá.
Às 11 horas aqui direto na Rádio Software Livre. Hoje a gente vai pensar na pauta, então se tiverem sugestões, perguntas, mandem pra gente pelo Facebook. E aí a Bá vai tentar puxar um tchau coletivo. Então vai.
Um, dois e...
Tchau!